Vamos então dar início a esta audiência que nos foi. Foi uma audiência, como eu já disse, que se processou com a Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. É claro que para quem tiver assim próximo dos 40 anos, como é quase a maior parte da Comissão, com exceção da doutora Maria do Rosário, minha, e o António. Isto é capaz de se parecer uma coisa um bocado esquisita, mas foi uma, como eles vão dizer, a Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, que se constituiu em 1979, e, portanto, já fez 40 anos, não é? E que foi uma estrutura muito transversal, isto é, havia presos políticos em Peniche ou em Caxias, ou nas colónias mesmo, não é? Do PCP, mas do MRPP, de organizações, enfim, não era a UDP, mas na altura tinham outras formulações, bom, havia de diversos. E, portanto, digamos, esta comissão, e católicos, aliás, um dos peticionários, uma das pessoas que se nos dirige é o Frei Bento Domingues, que aqui hoje não pode estar, já me deram esta explicação, mas gostava muito de estar, e que teve um papel muito importante na ajuda de todos, independentemente, digamos, de serem membros do partido A, B ou C. Quer dizer, a concepção era... É gente que está presa num regime de ditadura e estão presos pelas ideias, não é? Estão presos pelas ideias. E, portanto, eles davam ajuda material, humana, visitavam os que não tinham famílias e publicavam, digamos, muitas e muitas circulares e muitos abaixo-assinados, especialmente quando havia situações em que havia pessoas que estavam presas e que estavam presas, e às vezes em risco de vida, não é? Alguns morreram lá, como se sabe. Mas a Manuela Bernardino, que esteve durante muitos anos na clandestinidade, aliás, é viúva de um herói, verdadeiramente, da luta estudantil, que foi José Bernardino, que é do tempo de Sampaio, não é? É mais velho que eu, uma geração anterior à minha, do tempo de Jorge Sampaio, também esteve na clandestinidade. Foi, aliás, condecorado
em 98.
98, com a Ordem da Liberdade, título posto. E o doutor Levi Batista, que é um advogado muito conhecido e que nem tenho ideia se tem filiação partidária, mas foi sempre um homem, digamos, da esquerda, da oposição democrática. Ao bocado falávamos da oposição democrática, aí está o doutor Levi Batista, creio que representa muito bem esse sentido, como outras pessoas, enfim, dos que aqui assinaram o pedido de audiência ao Presidente da Assembleia, o Mário Machado Coelho, foi um que esteve aqui em representação, vinha na altura em representação do PEP para candidato a provedor, o Nuno Teutónio Pereira, que é um arquiteto muito conhecido, hein? Mas também a Maria Lucila Miranda Santos, uma advogada muito conhecida ali de Torres Vedras, e a Maria Eugénia Varela Gomes, que é...
Foi uma antifascista
consequente. Exato, muito consequente, e que era com o Coronel Varela Gomes do caso de Beja, sim senhor. E creio que falei dos que estavam aqui. Bom, eu vou-lhes dar a palavra, mas como disse, o que o PAR nos solicita, isto é o Presidente da Assembleia da República, é que nós aqui tentemos chegar, digamos, a alguma conclusão no sentido de organizarmos uma iniciativa que, de algum modo, acolha a pretensão de conferir a esta instituição o seu reconhecimento público e oficial por parte do Estado Democrático. E sobre isso depois também quereria ouvir ideias dos senhores deputados. Dou a palavra a Manuel Bernardino ao Sr. Dr. Levi Batista.
Ok, Sr. Dr. Levi Batista, tem sido o principal interlocutor
pronto.
Nesta
nossa doutor Levi Batista, tem aqui o microfone, pode fazer a...
Não é comigo. Obrigado.
Temos muito gosto em recebê-lo.
Bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Dr. Valdo Castro. Muito obrigado a todos. Cumprimento e verifico que, de facto, as pessoas que aqui estão, infelizmente para elas, são, de facto, já de uma fase em que não conheceram o funcionamento da, da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. Terão tido alguns conhecimentos dela, por via indireta, mas nós fazíamos parte, portanto, desta, desta comissão que enfim, tratou de uma realidade que felizmente já não existe há muitos anos, e com o 25 de Abril, terminou, que era o problema dos presos políticos aqui em Portugal e nas colónias. Como o Dr. Oswaldo Castro já disse, portanto, esta comissão, só para dar assim uma panorâmica, para os situar no que era isto, era de facto, era transversal e teve bastante sucesso, na ajuda, no apoio aos presos políticos, por movimentações, quer ao nível nacional, quer internacional. Isso deveu-se a uma coisa que era importante. É que a comissão, que era constituída por 60 pessoas, portanto, faziam parte mesmo da comissão, depois havia também muitos colaboradores e tal, mas ela tinha um critério, ela era de todos e não era de ninguém. E foi assim que, de facto, foi possível viver e desenvolver uma grande atividade. Havia uma série de personalidades, que faziam parte da comissão e que nós tínhamos um problema, que era o problema da defesa legal até das nossas atividades. Como é que a comissão funcionava? A comissão funcionava de um modo completamente informal, mas tínhamos algumas defesas. Portanto, desde logo, como é que se constituiu? Ela constituiu-se de uma maneira, digamos, hábil, aproveitando uma brecha que o Código Civil, com a alteração de 1967 ou 68, permitiu, que era a constituição de comissões que ajudassem vítimas de várias coisas, terremotos, inundações, e também, portanto, situações de necessidade. E foi por aí que foi possível entrar. E, apesar de tudo aquilo que a polícia PIDE fez na altura para perseguir a nossa atividade, eles nunca conseguiram, de facto, eliminar a existência, acabar com a comissão. Porquê? Porque tínhamos, sobretudo, algumas defesas, e estou-me a recordar de um homem que foi muito importante na nossa atividade e que era extremamente interventivo nas coisas, que era o professor Henrique Barros. O professor Henrique Barros, eu cito só este nome, ele veio depois, como todos sabemos, a ser o presidente da Assembleia Constituinte, e tinha para nós, era um trunfo bom, porque, além do mais, era cunhado do Presidente do Conselho, do Primeiro-Ministro. Ele dizia-me sempre que eu contactava com ele, acaba em você ter com o Boa-Frere e tal, Boa-Frere. Bom, seja como for, por essas razões e por outras, nós tínhamos, sobretudo, ao nível... Havia muitos professores universitários, o professor Lindley Sindra, que era uma pessoa também, e muitos outros, portanto, o professor Celestino da Costa, que faleceu recentemente, havia em Coimbra, o professor Paulo Quintel, o professor Orlando Carvalho, havia no Porto também uma sergente, o professor Oscar Lopes e tal. Bom, defendemo-nos dessa maneira e assim não foi possível, portanto, à APID acabar com a nossa atividade. Essa atividade desenvolvia-se essencialmente na divulgação, era ao nível da divulgação do que se estava a passar, porque todos mais ou menos têm a ideia de que era muito difícil. Na altura os jornais não faziam referência a prisões e de modo que era através das nossas circulares, e publicámos duas dúzias de circulares, em que denunciávamos e entregávamos, portanto, tudo o que era as prisões, as libertações, tudo isso. Portanto, todo o movimento prisional aqui e nas colónias, dentro da, com as dificuldades que havia de informação, sobretudo presos em campos de concentração em Angola, em Moçambique. Mas, enfim, demos, portanto, a notícia possível, portanto, daquilo que se passava de errado, no nosso país, de errado, dentro da nossa perspectiva. Foi possível, portanto, levar essa luta, portanto, até ao 25 de Abril, até uns dias depois do 25 de Abril. Como sabem, os presos não foram lá libertados no dia 25, alguns foram no dia 26, outros foram mais tarde, os do Tarrafal foram no dia 1º de Maio, quer dizer, mas aí sempre estivemos inclusivamente nos últimos dias, e no próprio dia 25 de Abril de 1964, nos dias a seguir, nós tivemos uma preocupação de intervir, e interviemos então junto do MFA, porque tínhamos o receio de que os presos pudessem ser libertados sem condições de segurança, inclusivamente pudessem ser abatidos se houvesse qualquer movimentação menos tranquila ou mais precipitada. Pronto, resultado, portanto, até aí durou essa nossa atividade. E recordo-me que não foi, mesmo a libertação dos presos logo a seguir ao 25 de Abril não foi automática, e não foi fácil. E não foi fácil porque havia pessoas, e estou-me a referir ao general Spínola, por exemplo, que entendia que não deviam ser libertados os presos políticos sem mais. Isto porquê? Porque, enfim, havia um artigo lá no Código de Processo Penal que podia obstar a isso, e um deles era este: é que muitos dos presos políticos, e estou a falar essencialmente dos comunistas que estavam na clandestinidade, estes outros que estivessem na clandestinidade, tinham, além de ter sido condenados por delitos políticos, de caráter político, estavam também condenados por delito comum, que era essencialmente a falsificação de documentos. Ora bem, e com pretexto nisso, portanto, foi-se retardando a libertação dos presos. É claro que o movimento popular foi de tal ordem que, de facto, aquilo que era o golpe militar do 25 de Abril foi transformado exatamente por pressão da rua, pode-se dizer, na Revolução do 25 de Abril. Bom, portanto, foram essas atividades que nós desenvolvemos. Infelizmente, cerca de metade das pessoas que participaram na comissão já cá não estão, as pessoas faleceram, mas há ainda cerca de 30 de pessoas que estão cá e que agora se lembraram, não sei exatamente quem, mas lembraram-se, bom, passaram agora os 40 anos da Constituição da Comissão. O Estado de Direito Democrático, porque também não podemos esquecer que o Estado anterior também era de direito. A repressão que havia tinha toda a base legal. Haverá aqui, não sei se talvez a maioria de juristas, mas não se lembrarão de uma coisa que era importante, que foi para nós uma guerra muito importante, é que era a prisão preventiva, o período de prisão preventiva, que normalmente era longo, aí de um ano ou coisa assim do género, no caso de condenação, contava só por metade. Isto parece-nos hoje um absurdo, mas era assim, quer dizer, a pessoa tinha um ano de prisão preventiva, depois era condenada definitivamente, e aquele ano de prisão era só 6 meses. O resultado, a pessoa aí ficava logo roubada em 6 meses. Bom, e era este tipo de coisas que hoje nós quase não imaginamos. Quase não imaginamos que existia, mas que era assim que havia. Bom, pronto, era... Bom, para além das medidas de segurança, que era uma coisa muito complicada, e a que depois, com o legalismo do chamado marcelismo, Foi também alterada. Desculpem estar a contar esta, mas é para percebermos como é que isto funcionava. Por exemplo, o Congresso dos Advogados, o primeiro Congresso dos Advogados, só foi possível em 1971, salvo erro, por uma grande pressão dos advogados e porque, entretanto, também tinha havido a história da cadeira ali no Forte São Julião e toda uma série de circunstâncias que levaram a que... Quando o primeiro Congresso dos Advogados se realizou, por razões protocolares até, a Ordem dos Advogados convidou o Ministro da Justiça, que era o professor Almeida Costa, para ir assistir. Então, a grande bomba que ele levava para revelar era que tinham sido abolidas as medidas de segurança. E, de facto, as medidas de segurança foram abolidas e apareceram... Simplesmente foram abolidas, mas substituídas... por uma renovação da pena de prisão. Quer dizer, portanto, toda a coisa era feita na base de habilidades e de habilidades semânticas e coisas desse género. Acabou. E ele disse, pronto, sim senhor, acabaram as medidas de segurança. Os jornais do dia seguinte, acabaram as medidas de segurança. Pois, nós fomos ver, aliás, publicámos numa circular, acabaram as medidas de segurança, mas pode haver prorrogação da pena. Quer dizer, mudavam-se os nomes, mas... A realidade continuava o mesmo. Ora bem, foi toda esta luta, que é hoje quase felizmente, já há muita gente que não se lembra dela, nem a conhece, mas pronto, foi isto que foi esta realidade que algumas pessoas quiseram agora, as pessoas que fazem parte da comissão, e devo lembrar que, de facto, portanto, havia as pessoas que estavam na clandestinidade, havia outros que não, havia... É impressionante vermos a lista de pessoas que estiveram presas, a começar, já dissemos ao Dr. Jaime Gama, quando que estivemos, o Dr. Jaime Gama esteve preso, aparece aí nas nossas circulares, foi preso nos Açores, depois foi preso aqui... Toda essa gente, Mário Soares, é impressionante o nome, a quantidade de gente que hoje até desempenha toda essa gente, portanto, que na área do jornalismo, na área da política, pronto, quase, e então, na fase final do marcelismo, quando houve aquelas movimentações estudantis em que eram presas pessoas e eram levadas em autocarros ali para Caxias e tal, então aí é impressionante o número de pessoas que agora estão aí um pouco na berra e que realmente passaram pelas cadeias. Convém, de facto, refrescar-nos a memória. Isto seria um pouco... A nossa ideia era isto. Relembrar um pouco esses maus tempos. Porque o Estado de Direito Democrático, e eu voltando àquilo, porque o Estado anterior era também de direito na medida em que todos os dias, ao passo todos os dias, era publicado o Diário do Governo e eram do Governo que vinham, no fundo, as autorizações para a repressão ser feita, através da legislação. De modo que agora, como entretanto, e recordo-vos que uma das coisas interessantes na discussão na Assembleia Constituinte, não sei se há aqui alguém que estivesse participado na Assembleia Constituinte, não sei, eu próprio estive lá e tal, não está, pronto, eu próprio estive lá, e foi a noção, a criação da noção de Estado de Direito Democrático, que hoje é muito falada e tal, ainda bem. Porque, ora bem, e é o Estado de Direito Democrático... Nós entendemos que até agora não reconheceu esta atividade que nós consideramos cívica, interessante, importante até, da Comissão de Socorro aos Presos Políticos. E daí que tenha surgido esta ideia e, é evidente, surgindo esta ideia, a Assembleia da República era, de facto, a instituição do Estado que entendemos como... representativa a todos os partidos e está, portanto, indicada para relembrar, se assim o entender, relembrar, portanto, numa, oficialmente, digamos, portanto, esta atividade, relembrar e reconhecer esta atividade. O que é que nós queremos agora? Não queremos nada, quer dizer, queremos só bater à porta da Assembleia da República, quer dizer, nós fizemos isto assim, havia uma situação muito difícil, que era a dos presos políticos. Eu não sei se a vossa reação é essa, mas eu ainda hoje, seja onde for, e seja em relação ao que for. Quando a expressão presos políticos ainda hoje me faz erisipela. Que é uma coisa que é sobretudo, quer dizer, portanto, não é o preso político anda aí a deitar bombas ou coisa, não se trata disso, não é essa atividade violenta, terrorista, não é isso. Era aqui isto que nós aqui tínhamos, que era de facto, a pessoa pensa de maneira diferente, a pessoa procura expressar-se de maneira diferente do que é o padrão do regime e por essa razão passa a ser preso político. Isto é de facto uma coisa que é para mim, para todos nós, portanto, é perfeitamente inaceitável. Portanto, é esta questão que fomos pôr ao Sr. Presidente da Assembleia, que disse, bom, vamos encaminhar isso para a primeira comissão, que é a comissão indicada para ver o que é que a Assembleia pode fazer. E agradecemos realmente ao Dr. Jaime Gama, porque não só na qualidade, portanto, também de antigo preso, mas que foi uma pessoa que conheceu bem as condições em que se lutava no país, pela liberdade, e, portanto, encaminhou isso para aqui. Portanto, neste momento, a palavra é a primeira comissão. Desculpem, o termo alongado não. Mais.
Manuela Bernardi.
Eu só queria juntar duas ou três pequenas coisas e dar nota de alguma documentação que trazemos. A primeira coisa é que esta comissão não surgiu do nada. Quer dizer, até 69 os presos estavam abandonados, não havia solidariedade. Pode dar esta ideia? Não. Quer dizer, até aí era, a solidariedade era praticamente exercida pelas famílias, pelas próprias famílias e pelos amigos próximos. Quer dizer, não tinha expressão política pública como passou a ter a partir desta altura. É bom lembrar que esta comissão é criada no quadro desta brecha que havia no Código Civil e que também é criada, e isto suscita-nos naturalmente alguma interrogação, no que se designou pela época marcelista, em que aparentemente se dizia que era a liberalização, portanto que existiriam liberdades no nosso país. Ora, exatamente, eu penso que esta comissão de socorro aos presos políticos, para além do papel de solidariedade ativa com as famílias, teve um importante papel de denúncia de facto que o fascismo continuou tal e qual como era até 69. Portanto, não houve nenhuma alteração, não só no que diz respeito à atividade política em geral, mas no aspecto da repressão. E podemos até dizer que, se calhar, houve um agravamento da repressão, porque as pessoas continuaram a ser presas, a ser torturadas, a tortura do sono aumentou o número de dias a que os presos estavam sujeitos à tortura de sono, para além de espancamentos e de toda a tortura psicológica que eram sujeitos, quer os presos, quer as famílias e os amigos, e, portanto, a Comissão teve este papel de denunciar e demonstrar que nada se tinha alterado de qualitativo no país. E eu acho que esse papel político, embora não se tivesse assumido na altura como tal, mas passados estes anos que temos que reconhecer, foi extraordinariamente importante. Por outro lado, há aqui também um outro aspecto a realçar, que era, portanto, o papel que os advogados sempre tiveram, os advogados democratas, na defesa dos presos políticos, de forma solidária, sem custos para as famílias, e, portanto, também a Comissão até organizava com a Comissão dos Advogados, que era o advogado que iria defender o preso à BOC. Portanto, este papel dos advogados também foi muito importante, e também a solidariedade internacional, nomeadamente nas medidas de segurança. Quer dizer, quando os presos estavam sujeitos a medidas de segurança, a movimentação que se fazia neste ou naquele país, esta ou aquela associação que... Pronto, como é que é dizer que assumia um preso como o seu, que defendia um preso, conseguia de facto limitar o tempo das medidas de segurança. Infelizmente, nós neste trabalho vamos ter dois debates que realizamos este mês e vamos realizar um espetáculo em maio, porque a Comissão de Socorro extinguiu-se em 25 de maio com um espetáculo no Coliseu e, portanto, também por altura dessa data iremos realizar um espetáculo que estamos a preparar 40 anos depois para relembrar todo este papel e também dizer aqui que estes dois debates que vamos realizar na Comissão no Centro Nacional de Cultura, que também teve um papel de apoio às reuniões da Comissão de Socorro aos presos políticos, estamos a procurar, portanto, dar nota, dar conhecimento de um aspecto aspecto importante da resistência antifascista e de um aspecto importante que teve, não só no apoio aos presos, mas na denúncia da situação concreta, sobretudo que a época de Marcelo Caetano não significou nenhuma alteração qualitativa em relação ou anterior à época salazarista, chamemos assim, se é que se pode distinguir, acho que não se pode distinguir as duas épocas, mas era dar a ideia que, de facto, a comissão surgiu aí e surgiu a partir das famílias, alargando e envolvendo outras pessoas, porque os presos não tiveram até e abandonados, não tinham, era uma estrutura unitária, ampla, com personalidades de todo o país, pudesse divulgar, portanto, a real situação em que se encontrava e se pudesse manifestar de forma solidária com os presos e com as famílias.
Muito obrigado, Manuel Bernardino.
Só acrescentar o que eu trago, talvez. Portanto, há aqui um pequenino dossiê que tem exatamente o texto constitutivo da comissão, tem a composição da comissão da altura, tem a composição da comissão promotora 2 destes 40 anos, e tem também, o apelo que fazemos à Assembleia da República com os 150 primeiros subscritores, que procuramos ser também pessoas representativas da nossa sociedade hoje. Dizer que esta petição hoje tem cerca de 2 mil assinaturas e está aqui, portanto, indicado também a página na internet. Por outro lado, queríamos solicitar à Comissão a possibilidade de se encarar a publicação dos dois livros que foram editados. Quer dizer, a Comissão publicou 14 circulares, e está aqui a primeira página da primeira e da última circular também. Publicou 14 circulares. 23? Então, 23 circulares em 3 anos e meio, que dava nota de toda a movimentação prisional, etc.
Isso não está publicado.
Isso foi publicado, mas está completamente esgotado. Foi publicado em 2 livros e nós trazemos aqui, portanto, de movimento de 70 a 71, de 72 a 74, tudo o que foi publicado pela Comissão nessa. E, portanto, isto é uma pasta por cada grupo. São 6 grupos, penso eu, não é?
São 6 grupos.
Exatamente.
Senhores deputados, antes de dar a palavra ao grupo parlamentar, estará a ser uma questão do Sr. Deputado Bacelar Gouveia e Neto Brandão, mas eu vou dar a palavra breve, porque ele certamente quer falar, mas não pediu a palavra, mas eu já lhe vou dar a palavra, ao Marcos Júnior, que é um capitão de Abril e que, portanto, e que, tal como eu, talvez seja dos poucos, e da Maria Rosário Carneiro, talvez seja dos poucos que se lembrem e saibam o que é isto. Ele, aliás, cumprindo uma decisão da mulher dele, quando foi a história. Quando foi a história do 14 de Março, não é? Quando foi a história do 14 de Março, não é? Estás a ouvir? Foi do 14 de Março? 16 de Março? Ele chegou a casa e diz à namorada, que por sinal nem sequer era muito avançada, mas era a namorada dele, que sabia que ele andava em reuniões. E diz, os camaradas foram presos de uns camaradas. Os camaradas, como sabem, eram um termo da tropa. Camaradas eram os militares. Exatamente. Não, é exatamente. Então hoje se chamam assim. E ela, que era uma jovem, talvez de 18 ou 19 anos, não muito avançada, disse, olha, se tu andas nessas reuniões e reuniõezinhas, e é por causa disso, ela não tinha a certeza se era, só tens uma solução. Ou te deixas prender com eles, ou vai lá buscá-los. E ela optou por ir lá buscá-los. Mas diz lá, Marcos Júnior.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, tem de facto, de vez em quando, estas coisas que me deixam um pouco confuso. Eu ouvi a exposição que foi feita, recordo-me bem todo o processo, obviamente. Também sublinhava o aspecto que o Sr. Doutor referiu relativamente ao problema da libertação dos presos políticos, que não foi uma tarefa fácil. Porque, digamos, havia no movimento das Forças Armadas, ou mais propriamente no elemento que nós entendemos que devia liderar, por acaso não foi bem assim, mas acabou por liderar o processo para nos apresentarmos com uma cara assim mais respeitável perante a opinião pública, escolhemos os generais e os almirantes. Alguns que escolhemos tiveram que ser presos Alguns escolhemos que tiveram que ser presos no dia seguinte, porque escolhemos mal. Mas, digamos, isso criou uma contradição grande e fez com que, efetivamente, se demorasse, muito tempo a libertação dos presos políticos. E, de facto, conforme o Sr. Doutor diz, e muito bem, do meu ponto de vista, embora eu não identifique o 25 de Abril como um golpe militar, é evidente que a Revolução propriamente dita foi feita, digamos, pela grande movimentação popular que se juntou aos militares, a seguir ao 25 de Abril, isso é indiscutível, quer dizer, foi a população que, à volta dos militares, fizeram efetivamente a Revolução e conseguiram, de certo modo, influenciar muitas das transformações, ou quase todas as transformações, que entanto seguiram em Portugal. E uma delas é esta, quer dizer, o facto de se ter libertado os presos políticos nesta altura foi, de facto, pressão já e resultado da Revolução ter vindo imediatamente para a rua e ter pressionado, digamos, os homens do 25 de Abril, a sua adesão, na medida em que havia homens no 25 de Abril que eram uns mais, outros menos e tal. E de maneira que recordo muito bem disso, acho que aquilo que vocês propõem, que não é nada de especial, eu, a título pessoal, porque não estou a falar em nome do Partido Socialista, penso que se justifica que se faça alguma coisa, porque é evidente que se tende a esquecer muito daquilo que foi feito no apoio aos presos políticos antes da Revolução. E tende-se a esquecer porque as pessoas logo a seguir ao 25 de Abril se preocuparam com muitas outras coisas, que havia, digamos, prioridades a ter em conta, mas é evidente que os presos políticos sabem bem o apoio e a importância que havia neste apoio, nomeadamente ao preso político, o reconhecer que, digamos, havia uma solidariedade minimamente organizada que estava com eles, era também a perspectiva de lhes poder dizer a eles de que, digamos, a luta que eles tinham desenvolvido e continuavam a desenvolver era uma luta que iria ter continuidade. Eu considero que as pessoas, muitas das pessoas organizadas ou não, em termos desta comissão, e que lutaram efetivamente pela liberdade, arriscando a vida inclusivamente, foram verdadeiramente os precursores da Revolução do 25 de Abril. E, portanto, tudo aquilo que a gente possa dizer e possa efetivamente manifestar de reconhecimento público relativamente a comissões com estas características, eu penso que é toda a justiça fazê-lo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Marcos Júnior. Sr. Deputado Bassá Gouveia, do PST.
Muito bom dia. Também gostaria de saudar a presença dos membros Lady Batista e Manuela Bernardino desta Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos e também agradecer a presença e aquilo que puderam contar em relação às atividades desta comissão. Eu sou de uma outra geração. Quando o 25 de Abril ocorreu, eu tinha 8 anos, embora pareça mais velho. Mas sendo um estudioso destas matérias, evidentemente que fico muito satisfeito com o conhecimento desta comissão, do trabalho que ela desenvolveu, enfim, durante esses anos tremendos da ditadura no âmbito da Constituição de 33, que estabelecia, aliás, um Estado, enfim, embora se dissesse direito, no fundo era um Estado de legalidade, embora a Constituição até tivesse um artigo curioso que dizia que o Estado se limitava pelo direito e pela moral, mas, de facto, não havia verdadeiramente direito. Havia uma mera legalidade formal e depois, na prática, havia todas as arbitrariedades que, enfim, que acho que o Sr. Doutor descreveu e muito bem. E, portanto, agradecemos. O Grupo Parlamentar do PSD também agradece a vossa presença e o interesse também em contactar a Assembleia. E, da nossa parte, estamos disponíveis, evidentemente, para apoiar a vossa pretensão de realizar essa publicação. E sendo certo que não especificam neste documento exatamente o tipo de reconhecimento público e oficial que pretendem, mas, enfim, sendo essa a vossa pretensão, acho que da nossa parte não haverá qualquer problema e acho que é inteiramente justo efetuar esse reconhecimento. Mas, no entanto, ainda assim, eu ainda gostaria, enfim, para terminar, perguntar se têm algum relatório das vossas atividades, se entretanto têm documentos, se têm algum registro em algum site sobre aquilo que fizeram, verdadeiramente, e porquê agora, ao fim de 40 anos, também esta vossa vinda aqui à Assembleia da República, saber se isso corresponde a algum momento especial, uma vez que creio que a Comissão deixou de ter funções a partir do momento em que deixou de haver interesses políticos. Portanto, isso ocorreu em 75, quase 75. Mas, portanto, também apenas estas duas pequenas perguntas e, uma vez mais, agradecer a vossa presença aqui.
Mesmo um fim, talvez, doutora. Está bem? Pode haver mais perguntas? Sr. Deputado Neto Brandão, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Assinantes, enfim, no nome do Partido Socialista, prestar homenagem...
O Neto Brandão é filho do Neto Brandão da Aveiro.
Exatamente, foi secretário do terceiro Congresso da Oposição Democrática. E, aliás, por causa disso é que também 69 foi também o ano da realização do segundo Congresso Republicano da Aveiro, portanto, ao encontro do ano que foi de reorganização do movimento democrático e das forças que lutavam contra o regime fascista. Portanto, em nome do Partido Socialista, reconhecer a justeza desta pretensão, e 40 anos é, de facto, uma data que justifica que seja prestado público reconhecimento à tarefa e ao relevante contributo que a Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos desenvolveu ao longo de anos. Porque todos nós sabemos que a principal defesa de um preso político em qualquer regime autocrático é a divulgação da sua situação. Aquilo que melhor garante os poucos direitos, ou quase nenhum direito que um preso político em qualquer regime tem, decorre precisamente da divulgação e da publicidade que é dada à sua situação, e foi essa e é a mais importante função da Comissão Nacional. Quanto à pretensão, e de facto, como o Sr. Presidente há pouco referiu, e é também uma pessoa com especiais pergaminhos nesta história, na história do combate pelo fim do regime fascista, eu penso que é uma das pessoas habilitadas a sugerir a forma de concretizar esta homenagem. E, portanto, da nossa parte há este reconhecimento, há este agradecimento e há esta total disponibilidade. E, de facto, uma das sugestões foi aqui a alvitrada de publicação das circulares, é também uma forma muito interessante de divulgar e chamar a atenção. Eu em 74 tinha 50% da idade do Dr. Bacelar Gouveia. Hoje em dia, infelizmente, para mim, essa percentagem diminuiu significativamente. Mas é obviamente do maior interesse que as gerações mais novas e que não tiveram possibilidade de contactar ou ter conhecimento desta fase da história tenham a consciência de que houve uma fase neste país em que ter uma opinião diferente do regime era um delito punido com o cárcere. E, portanto, em termos de reconhecimento da atividade cívica desenvolvida, eu penso que é uma ótima sugestão esta de divulgação da atividade da Comissão Nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu queria saudar aqui a presença do Dr. Olivia Batista e do Manuel Bernardino e dizer que consideramos extremamente meritória esta iniciativa e que esta Assembleia, de facto, cumpre um dever de cidadania e de enquanto instituição, de facto, que criada após o 25 de Abril, e, portanto, enquanto instituição democrática pelo qual os presos políticos tanto lutaram, cumpre um dever de assinalar, de se associar a esta iniciativa, de assinalar os 40 anos da criação da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. Tem uma grande importância histórica, na medida em que, evidentemente, dado que já passaram muitos anos, e, portanto, as gerações mais recentes já não terá conhecimento, pelo menos direto, da existência desta Comissão, e também não tem sido muito referida. E, portanto, fazia todo o sentido, de facto, passados 40 anos, lembrar e dar a conhecer o que foi a atividade desta Comissão Nacional. Creio que faz todo o sentido a iniciativa tomada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República de remeter a questão para esta Comissão. Esta Comissão tem já alguma tradição de iniciativas de reconhecimento da luta pelos direitos humanos. Nós atribuímos todos os anos um prémio anual. mas a comissão já não é galardoável, porque, porque felizmente já desde 1974 que se consumou a sua função, terminou a sua função, também não é galardoável a título póstumo, que não faz sentido. Mas, portanto, mas faz todo o sentido que esta comissão tenha um papel ativo nessa, no assinalar dos 40 anos da Comissão Nacional sobre os Presos Políticos. Enfim, não cometo nenhuma inconfidência se disser que nós, desde que recebemos esta carta que dirigiram ao Sr. Presidente da Assembleia da República, temos conversado informalmente sobre isso. Portanto, eu próprio já tive a oportunidade, enfim, de conversa com o Sr. Presidente da Comissão, dizer que achava muito interessante que a Assembleia pudesse promover ou patrocinar uma edição das circulares da Comissão Nacional sobre os Presos Políticos. A Assembleia tem uma atividade editorial intensa sobre várias matérias. E creio que faria todo o sentido uma iniciativa dessa natureza e, portanto, creio que, enfim, que poderíamos sugeri-la ao Sr. Presidente da Assembleia da República que existe nesta Assembleia uma comissão para os assuntos culturais que superintende essas matérias, mas creio que devia ser submetida a uma proposta dessas. Creio que poderíamos pensar nisso, sem prejuízo de se poder realizar uma outra iniciativa mais simples e que se poderia realizar a breve prazo, que assinalasse, não é, publicamente nesta Assembleia os 40 anos da criação da Comissão Nacional de Sobre os Presos Políticos, onde eventualmente deve ser anunciada qualquer outra iniciativa. Portanto, creio que foi uma excelente ideia que os membros desta Comissão se tivessem lembrado de propor à Assembleia que se fosse assinalado os 40 anos. Creio que é uma ideia que a Assembleia deve acolher o melhor possível, fazendo uma iniciativa que o pudesse, de facto, recordar, onde permitisse a intervenção, enfim, de quem se pensasse. Não é? Obviamente que teria de haver uma intervenção por parte dos membros da Comissão Nacional sobre os Presos Políticos, mas que se pudesse pensar, efetivamente, mais alguma coisa que fizesse perdurar esta iniciativa, que ela não se esgotasse em si mesmo, mas que pudesse haver algo que servisse de testemunho e que ficasse para o futuro. E, portanto, é essa a nossa disposição relativamente a esta matéria. Evidentemente que temos o grupo parlamentar do PCP, estará inteiramente disponível para se empenhar no sucesso dessa iniciativa.
Sr. Deputado António Filipe, Sr. Deputado Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar a presença do Dr. Levi Batista e da Sra. Dona Manuela Bernardino, agradecer, como é óbvio, os contributos e a informação que trazem a esta comissão. E não me vou repetir muito, Sr. Presidente, porque o essencial já foi dito, com o qual estou de acordo, e penso que esta iniciativa tem vários méritos. Um primeiro mérito é, de facto, prestar homenagem a uma comissão que teve um papel ímpar, não houve outra que desenvolvesse este tipo de trabalho, e que conseguiu, durante um período concreto da nossa história, ter uma relevância muito importante para aqueles que estavam presos e para as suas famílias. Depois, o que também penso que é muito importante, é o facto de tudo isto pertencer à nossa história recente. Não foi assim há tanto tempo como tudo isso. De facto, costumamos ouvir, e ouve-se, não é? Quando se vê uma audiência um pouco mais jovem ou de gerações que não tenham passado diretamente por estas situações, a tendência de pensar que essas pessoas não... É verdade, não sabem diretamente, não é? Mas, quer dizer, isto faz parte da nossa história recente e é muito importante que toda a gente tome consciência do que se passou e também do papel dos vários intervenientes, que, aliás, como o Dr. Levi Batista aqui também sublinhou, e acho que é muito importante e que por vezes nem muito se fala do papel dos advogados, e foi a Sra. Manuela Bernardino também falou desse aspecto, do papel dos advogados na defesa possível dos presos políticos. Eu acho que faz todo o sentido relembrar isto, relembrar estas situações. Eu também não sou de uma geração diretamente envolvida, não é? Sou um bocadinho mais velha que o... Não pareço, mas sou um bocadinho mais velha que o Sr. Deputado Bacelar Gouveia, mas tenho exatamente na minha memória o que era esta comissão, talvez por motivos próximos, não é? Exatamente na memória o que é que esta comissão fazia. Lembro-me perfeitamente. Até tenho a ideia de um crachá que havia nos últimos tempos com os olhinhos. Aliás, tenho lá em casa esse crachá. Portanto, tudo isto tem, depende da maneira como, como nos relacionamos com isso. E lembro-me perfeitamente desse crachá, que penso que até, por acaso, até tinha, era muito forte na altura, era uma imagem muito forte. Por isso faz todo o sentido, e também dizer aqui que da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda podem contar com o nosso empenho, que penso que será de todos e da Assembleia, neste ato que será possível realizar brevemente, e também como os outros senhores deputados já disseram, o senhor Presidente da Comissão é com certeza a pessoa habilitada também a desenvolver todos esses esforços que serão com certeza bem sucedidos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentá-los, a ambos, e gostava de dizer, aliás, eu não tinha pedido a palavra, ou melhor, não tencionava usar da palavra, mais que não seja, e só o faço porque depois de ouvir as diversas intervenções, acabo por chegar à conclusão que serei provavelmente o único nascido em democracia já, e portanto... não queria deixar de salientar esse facto, e sobretudo porque, não tendo tido nem eu nem do ponto de vista familiar qualquer ligação direta ou indireta a qualquer uma das situações ou qualquer das situações que foram aqui descritas, gostava apenas de dizer que é evidente que tudo aquilo que aqui referiram faz parte da história de Portugal, e é importante que as novas gerações também tenham consciência daquilo que se passou nas diferentes versões da história, como é evidente, mas é bom recordar aquilo que se passou, sobretudo também para saber se o Portugal que motivou tudo aquilo, todas as ações desenvolvidas, se concretizou ou não. E, sobretudo, para sabermos que Portugal também queremos deixar aos nossos filhos, não é? E, portanto, eu diria que os 40 anos da vida da Comissão Nacional, ou o assinalar dos 40 anos do seu nascimento, é evidente que é importante, importantíssimo, e portanto nessa perspectiva nós também nos associamos a esse facto. Agora, eu não queria deixar de dar esta nota, que é uma nota pessoal, não é uma nota partidária, como é evidente, mas que é que seja também uma oportunidade para não só fazermos um balanço, ou seja, que Portugal temos hoje é seguramente melhor, como é evidente, mas é o Portugal que desejamos, é o Portugal que serve os interesses das gerações atuais, e sobretudo que Portugal é que nós podemos fazer daqui para a frente. Eu acho que é uma boa oportunidade para também se pensar nisso, e não queria deixar de dar esta nota. Obrigado.
Obrigado, Srs. Deputados. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Dr. Levi Batista, de algum modo dizer, enfim, e penso que há algum consenso nisso. Primeiro, o Presidente da Assembleia da República, quando me colocou esta questão, revelou toda a abertura que aqui já foi transmitida. Não apenas porque é Presidente da Assembleia da República, porque é uma pessoa sensível a isto, porque conheceu muito bem isto, não é? E ele próprio foi, como já foi dito, uma das pessoas que passou pela prisão. E, portanto, foi apoiado. Ele talvez não precisasse muito, mas eu gostava de vos dizer que na terra em que eu vivo ainda, mas também no Barreiro, não sei se há noutros, os operários descontavam um tanto por mês para apoio aos presos políticos. O Manuel Bernardino e o Dr. Leite Batista conhecem isso muito melhor que eu. Mas é verdade, que é porque havia gente que ia para a cadeia, às vezes ia marido e mulher, e ficavam filhos e não havia ajudas, enfim, era uma coisa terrível, dramática, quer dizer, esse aspecto humano tem grande importância. O Presidente Jaime Gama conhece isto muito bem. E, portanto, ele próprio, na Conferência de Presidentes, e depois quando falou comigo, se empenhou em dar a nota de que nós, de facto, devíamos fazer uma cerimónia. Simples, mas uma cerimónia. Portanto, a ideia que eu aqui, de algum modo, propunha era que nós, em data que tínhamos de calendarizar, não é? Pudesse ser relativamente breve, assim, mas também já vi que há um calendário de outra iniciativa, portanto, tínhamos de ver, mas que fizéssemos uma cerimónia de homenagem na biblioteca, que é um sítio com grande dignidade, talvez num dia de fim de plenário, não é? A seguir ao fim de plenário, para permitir que algumas pessoas, digamos, mesmo de fora, possam vir, e em que, evidentemente, digamos, a comissão, o presidente desta comissão, tomaria uma palavra, logo se veria, depois vínhamos os aspectos, seria um, seriam dois, seria um homem e uma mulher, por hipótese, não é? Presidido pelo presidente da Assembleia, que certamente usaria da palavra, e eventualmente, digamos, depois alguém da comissão. Também não estávamos a pensar fazer uma cerimónia em que houvesse intervenções de todos os partidos, porque parece-nos que, enfim, isto devia ser relativamente conciso. Por outro lado, creio que, se não houvesse nenhuma objeção, que nós podemos, e o próprio Presidente, de algum modo, até por ter passado os olhos para os circulares, não é? E se lembrar delas, mas ter passado os olhos para os circulares, também me referiu, penso que aquela ideia, enfim, que de algum modo a própria Manuela Bernardino aqui pôs, e o António Filipe corroborou, que poderia ser muito interessante, que era fazer uma publicação com aquelas circulares, ou retomando, republicando o que é que está, era uma questão, enfim, a ver, isso, enfim, já era uma questão de natureza mais técnica, mas podemos fazer isso. Portanto, a proposta, senhores deputados, que se vocês estiverem de acordo, eu faria ao Presidente da Assembleia da República, seria uma cerimónia na biblioteca com três, no máximo quatro intervenções, quereria dizer duas de representantes da Comissão, uma do PAR e, eventualmente, uma desta Comissão, de alguém desta Comissão, e a publicação das circulares. Creio que, enfim, poderia ser uma forma interessante. Por outro lado, creio que nos próprios discursos de 25 de Abril não vai escapar, penso eu, pelo menos, enfim, não vai escapar, que alguns estão já a dar tempo, motos, né? Já dá motos. Nos próprios cursos de 25 de Abril, certamente que haverá alusões aos 40 anos, que, enfim, já se passaram, mas de qualquer maneira ainda estamos em fase disso, da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, que é, como digo, uma comissão que foi uma comissão que teve uma muito, muito grande importância no apoio pessoal, digamos, para além do papel político que teve, é evidente a denúncia, o Neto Brandão conhece isso bem pelo pai, o pai era um ativista em Aveiro importante. A Manuela Bernardino, aliás, conheceu muito bem, conhece-se muito bem, não é? E, enfim, e o Dr. Lévia Batista também, porque são colegas de profissão, tudo isso. Portanto, isto é o que nós podemos fazer, se não houver objeções, avançarei neste sentido. Dr. Lévia Batista, quero encerrar a reunião, respondendo, se quiser, ao Dr. Bastago Veia e encerrando a reunião. A Manuela, depois, se quiser dizer alguma coisa.
Muito obrigado. Começo por registar e agradecer as posições dos representantes dos diversos partidos políticos aqui tomaram. E realmente ficamos satisfeitos por ver que, de facto, o empenho, o interesse que esta ideia em todos despertou. Respondendo à questão que a doutora Bacelá Gouveia colocou, eu estou a olhar aqui para este aparelhozinho que a doutora aqui tem, e estou-me a relembrar, não sei se é de tempo todos, nós existíamos na base do stencil, que era uma... Quer dizer, tudo aquilo que nós fizemos e que está registado é na base do stencil. E o stencil, nas condições de, digamos, discreção em que funcionávamos, para não dizer de clandestinidade, levava a que houvesse uma espécie de cadeia de montagem, que depois resultou naquilo, em que nenhum de nós conhecia o seguinte, nem quase o anterior. Eu estou-me a recordar que passavam pela minha mão os papéis que vinham, as informações que vinham de todo o país, e eu próprio juntava aquilo, fazia lá umas coisas e passava, vim a saber, só recentemente, que era uma senhora que fazia parte do grupo dos católicos, então católicos progressistas, que era a pessoa que depois batia aquilo no tal stencil. E depois o stencil, até que apareciam as circulares que tinham um emblema, que a senhora deputada Helena Pinto aqui referiu, que era uma coisa com os olhinhos, que era da autoria da pintora Maria Keile, que fazia parte também da nossa comissão. E então, essas circulares que apareciam, portanto, aquilo até esborratadas por vezes, mas eram então passadas aí, sobretudo para as redações de jornais, para as embaixadas, para jornais estrangeiros, tudo isso. Portanto, esse foi o registro foi assim feito e a divulgação foi feita desta maneira. Depois, nós publicámos dois livros com as circulares que estão aqui. Estão aqui e realmente esta ideia de ser a Assembleia da República a fazer uma reedição disso, penso que era muito importante. Era muito importante porque, eu insisto nisso, a quantidade de nomes que aparecem, é surpreendente, de facto. Sobretudo ao nível daquela última fase, do marcelismo, em que houve a repressão estudantil muito, muito forte, e já agora muito, em que houve uma alteração qualitativa da repressão, mas como a Manuel Bernardino referiu, ela não deixou de quantitativamente ser o que era, e a repressão passou também a ser, não só através do nível, ao nível judicial, dos famosos tribunais plenários, mas, digamos que, assumiu um conteúdo mais administrativo. Ou seja, muitos dos estudantes que foram presos, e que não foram levados a tribunal, mas eram multados e com multas muito fortes. Quer dizer, por exemplo, uma multa de 10 contos, 10 contos na altura, era tão significativa como isto. Os deputados à Assembleia Constituinte ganhavam um ordenado, digamos, de 10 contos. Portanto, 10 contos era realmente muito dinheiro isto é, relativo, sobretudo para estudantes. Os deputados à Assembleia Constituinte, se calhar, estavam nisto mais por entusiasmo do que pela remuneração, mas seja como for, para termos uma ideia do que é que se passava. Ora bem, estes dois, a republicação destes dois livros, penso que é muito significativa e vai ser muito importante e vai ser até muito surpreendente para muita gente. Pronto, é claro que dessa fase do stencil, agora também estamos numa já de site e temos um site. Portanto, os tempos passam e a evolução é a evolução. Pronto, o site está tudo identificado neste pequeno dossiê que aqui deixamos e pronto, e é isto que eu para já tinha a dizer. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Manuela Bernardino e Sr. Dr. Lévio Batista. Portanto, vamos ficar em contacto. Nós temos de apresentar uma proposta ao Presidente da Assembleia, penso que vai ter o acolhimento. Essa proposta vai crescer em relação à cerimónia de uma data. Eu, enfim, depois entrarei em contacto com o doutor para vermos isso melhor, visto que, enfim, também tem importância qual é o dia da semana e a altura em que vos convém. E, portanto, ainda, provavelmente, ainda esta semana, ao princípio da próxima,
temos de falar sobre a data para fazer uma proposta ao Presidente Jaime Gama, avançar com isto, e, enfim, e a proposta depois isto vai lá para os serviços respectivos. Portanto, a ideia era de fazer uma reedição, no fundo era uma reedição. Pronto, e é isso que será proposto, se não houver objeções, é isso que está proposto. Manuel Bernardino, foi um gosto rever-te, Dr. Levi Batista, igualmente. E em nome da Comissão, mas também em meu nome pessoal, agradeço muito a vossa vinda e creio que para nós, como é esta Comissão, que é uma Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, foi uma honra que tivessem cá vindo pessoas que há 40 anos atrás, e antes e depois, lutaram pelos direitos fundamentais. Muito obrigado.
Obrigada.